os números evidenciam que o processo de desalavancagem da economia portuguesa se fez muito à custa da retração do crédito concedido às pessoas. Portanto, desde o início do mercado, a redução do estoque de crédito concedido às PMEs andou à volta dos 14 mil milhões de euros. E, além disso, nós estamos a suportar potenciais taxas de juros de 3 a 6%, obviamente menos que a Grécia e mais aos Chipres, mas o dobro. E o professor Ricardo Reis também nos disse aqui há um tempo que, dado o excesso de exposição bancária às dívidas soberanas, dificilmente o problema do financiamento às empresas portuguesas se ultrapassa sem a criação de uma união bancária mínima que assume os bancos como um todo e que permite quebrar este ciclo que eles chamam de ciclo de segurança. O problema, e é bom que seja uma associação empresarial de mercado, é que nós já demonstramos que não podemos só atribuir responsabilidades às políticas de ajustamento que a União teve e à estratégia de oferta do crédito das instituições financeiras, que, como sabem, se privilegiou muito a dívida soberana e as grandes empresas. Nós temos de reconhecer as debilidades que nós apresentamos na procura de crédito. Há uma insuficiência de capitais próprios que, obviamente, limita a nossa capacidade de vida. Em termos de autonomia financeira, mostramos isso há pouco tempo. As empresas portuguesas com o melhor desempenho comparam bem com as empresas alemãs e francesas. Mas, pelo contrário, o ponto médio das piores empresas nacionais é de 5%, quando comparado com os 15% e 23% de autonomia financeira das piores empresas europeias. E se prosseguirmos com a análise através da EBITDA, do rácio da EBITDA sobre a dívida, mesmo a capacidade de liquidação da dívida com base no cash flow atual, nós constatamos que, em média, as empresas portuguesas demorariam 13 anos, para liquidar a sua dívida atual. E as empresas do primeiro perfil, nós, no trabalho que fizemos, apresentam até cash flow. Mas mais grave do que isso é que as empresas recentemente constituídas continuam a apresentar índices alarmantes de subfinanciamento de capitais próprios. O valor médio é de apenas 2% e as empresas do primeiro partido, no trabalho que já falámos, já é negativo, significa nos três primeiros exercícios o capital inicial foi igualmente absorvido ou foi totalmente absorvido pelos prejuízos. Portanto, obviamente, que faça uma situação desta, nós devemos lamentar a severidade e inadequação das exigências do programa de ajustamento sobre os capitais da banca. Devemos lamentar que não se tenha definido na assistência financeira um programa específico para recapitalização da banca e também que não tenha havido sensibilidade ministerial para contrariar os efeitos destes dois fatores no brutal choque de seleção que ocorreu na economia portuguesa, na qual encerraram 152.226 empresas desde o início da crise até dezembro de 2019. O primeiro semestre está contado das insolvências, mas ainda não está aferido o valor numa das sessões da primeira. Também 152.000 euros. Mas estes são os lamentos, são as críticas, de que já nada resolve. É o lado fácil do problema e as associações empresariais até têm tido um trabalho meritório e satisfatório nesta matéria. O difícil é as associações empresariais conceberem ações e gerirem programas, projetos, iniciativas, que não resolvem a totalidade destes problemas, mas que ajudem a tudo. Eu, até pela experiência associativa que temos tido, sabemos que isso é possível. Contribuí juntamente com outros dirigentes associativos para a criação, na área de financiamento, uma sociedade de garantia mútua, constituída maioritariamente por privados e pelos bancos onde tinham o meu vinho, e também mobilizámos capitais privados de PMEs para colocar a primeira operação de uma PME portuguesa na Bolsa de França. Portanto, sabemos que é possível fazer algumas coisas. E os objetivos da atual direção da AIP é concretizar este tipo de ações na área do redimensionamento empresarial, da cooperação e da internacionalização. Por esta razão, nós vamos procurar mobilizar a procura dos fundos de capitalização das empresas e também vamos exigir, temos mesmo de exigir, a urgente regulamentação e aplicação. Infelizmente, a evolução deste instrumento não tem ficado aquém das expectativas das empresas. O fundo da Caixa Geral pode estar constituído, mas por sabe que não fez uma única operação. E os compromissos de outras entidades bancárias que se correram programas das agências financeiras que estão longe de ser assumidas, estão muito longe de ser assumidas. Nós queremos ter um papel relevante na dinamização deste instrumento e o mesmo se passa na dinamização das empresas no mercado de capitais. O que nós não percebemos é que no atual momento deste ciclo ainda estejam para serem preparadas e para arrancar as obras, os instrumentos, como as obrigações subordinadas, as obrigações participantes, as ações que financiar líderes, é um dos instrumentos que não resolvem de forma transversal os problemas do tecido empresarial, mas ajudaria muito. E se fosse complementado com um enquadramento fiscal, por exemplo, incentivador dos lucros reinvestidos, ou taxas de remuneração de capital dos acionistas isentos de coleta fiscal, a conjugação destes dois fatores iria ter consequências na atividade empresarial. Bem, por fim, a Associação Social Portuguesa entendeu que a gestão do processo de insolvência de um país, em bancarrota, que é o nosso caso, exigia a responsabilidade de contribuir para uma base de apoio mínimo que sustentasse a aplicação das medidas de correção dos déficits orçamentais. E daí não temos feito estrategicamente concertação de alguns atos, por vezes até responsáveis que se têm passado nos outros. Nós fizemos isto com este governo, como iremos fazer com qualquer outro, porque entendemos que enquanto o déficit e a despesa não forem corrigidos, a pressão fiscal sobre as empresas continuará e há de limitar a implementação de todos estes instrumentos e as medidas de atividade fiscal. Mas isto não impede que possamos repudiar com alguma veemência quando se procura tomar decisões que são perfeitamente corretas ainda. O sistema de garantia mútua e as sociedades que o constituem, só no período da crise, desde meados de 2008 até agora, emitiu 112 mil garantias, num montante de 5,8 mil milhões de euros, e alavancava o financiamento para as PMEs no valor de 12,5 mil milhões. Se nós, com ajustamentos, já verificamos que provocou o encerramento de 152 mil empresas, o que não seria sem o sistema de garantia. Isto foi o instrumento mais eficaz e acabou por contrariar a severidade deste processo de ajustamento, não só através do crédito que foi concedido, mas também na criação de liquidez, dado que foi o único instrumento que permitiu haver mudatórias que acabaram por prorrogar os prazos de reembolso dos empréstimos que foram contraídos ao fim desta linha. Portanto, não há dúvida nenhuma que foi o instrumento que apresentou resultados e funcionou. Por isso, é impensável que o Ministério das Finanças esteja preparado para alterar o modelo de governança, procurando a fusão das sociedades de gestão atualmente existentes. O Ministério das Finanças domina dois pilares fundamentais deste sistema: o Fundo contra a Garantia e a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua. Mas não tem a maioria nas sociedades gestoras, porque ela tem a maioria de privados, de bancos e de empresas. Bem, isto chegou o momento da Associação Social Portuguesa irá mudizar. Não só através da sua participação, como também nos seus associados, que são acionistas dessas empresas, uma posição concertada nas Assembleias Gerais para evitar que este erro se possa cumprir. Eu sinceramente não sei, numa altura desta, em que nós verificámos que o Ministério das Finanças não foi leste na concessão da moratória, não foi leste também no processo da ponderação do consumo de capitais próprios dos bancos, nos financiamentos que são garantidos pela garantia mútua, não tem havido uma gestão muito transparente e muito eficaz no governo civil, nem a implementação dos fundos de capitalização, como é preciso falar, na montagem dos outros instrumentos que há pouco falei, davam para que eram extremamente úteis na atual situação que vivemos, e até numa concepção criativa de alguns mecanismos e instrumentos que podiam facilitar o acesso das empresas ao mercado de capital. E por que é que se faz? A Associação Social Portuguesa faz essa, não era preferível concentrar esforços naquilo que falta fazer do que estragar aquilo que funciona. Eu espero que haja bom senso e evitar ainda uma situação.
Bom dia a todos. Eu começo por saudar o José Jota Raio, presidente da AIP, da Associação Social Portuguesa, todos os representantes de empresas associadas da AIP e de empresas, também o Dr. Luís Costa, presidente da AIP, e a doutora Mano Santos, em representação da Caixa de Alfonso. E depois do programa de Mobília, que se encontrar também na sala. Tenho aqui uma curta intervenção para partilhar convosco algumas palavras sobre aquilo que mostraste aqui hoje, que eu tive que mostrar, depois de um caso concreto da Bolsa. E tinha preparado estas notas, contrariamente, enfim, as coisas acabam de ser mais acima do acontecimento das estas, e é iniciado a preparação e já se tinham levadas há cerca de mais de uma semana atrás. E, enfim, antes destes acontecimentos mais recentes que todos nós temos de tentar acompanhar. E este o que eu tinha pensado era trazer duas perguntas, que eram porquê o mercado de capitais e o mercado de bolsa em particular, e porquê um protocolo com uma associação empresarial. Mas à luz destes acontecimentos mais recentes, acho que é importante acrescentar aqui uma nota prévia, também a forma de pergunta, e que é, faz sentido falar de bolsa no momento desta circunstância que estamos a atravessar. E enquanto que estas as duas primeiras perguntas elas são talvez mais estruturais, esta segunda é um pouco mais conjuntural. E eu começaria por esta, que é conjuntural, relacionada com os acontecimentos recentes. E eu tenho que reconhecer que há alguns destes acontecimentos e de toda a reação, a perturbação que eles podem trazer, a decisão do momento de recurso ao mercado pode eventualmente ser alterada. Pode ser alterada. No entanto, acho que é importante que se separe aquilo que é a decisão do momento de ir ao mercado da decisão mais estrutural de equacionar ou não o mercado como uma forma de financiamento. E ainda que no momento o recurso possa estar de facto sujeito a essas situações mais conjunturais, a decisão de utilizar o mercado como um elemento de suporte à estratégia de desenvolvimento de uma empresa deve ser relativamente imune ou independente destas situações mais conjunturais. E eu aproveito também para reforçar uma mensagem que já tinha vindo a passar, que se aplica nesta conjuntura. Já não viram, e infelizmente não foi só eu, enquanto também a Bolsa a dizer, tinha advogado que as privatizações passassem pela Bolsa. E o atual contexto, porventura pode parecer que não aconselha que se mantenha essa perspectiva, mas eu acho que, pelo contrário, reforça essa possibilidade, reforça a viabilidade de que as privatizações possam passar por todo ou em parte pela Bolsa. O sinal que isso torne, que essa decisão pode dar, e o impacto também que pode ter para ajudar a contrariar algum sentimento mesmo positivo que se tenha instalado. E se o Estado pode ser responsabilizado, e nas palavras do Sr. Presidente da AEP, encontramos aqui já algumas áreas onde encontramos essa responsabilização. Muitas das medidas que têm tido impacto negativo no mercado, seria também importante que se aproveitasse, o Estado aproveitasse todas as oportunidades, ou pelo menos o maior número possível de oportunidades, para se puder dar um contributo de sinal contrário, positivo, que possa fazer, e as privatizações são claramente um desses casos. Voltando aqui às duas questões mais estruturais, porquê o mercado de capitais e porquê o mercado de bolsa em particular, penso que faz sentido aqui começar por reconhecer que a palavra mercado ou mercados, talvez para a maioria dos cidadãos, é uma palavra que não é vista de forma positiva. E muita desta da antipatia que existe em relação a essa palavra, ela tem origem no facto de mercado ou mercados ser o que eu chamo de chapéu que se aplica a muitas cabeças. Muitas cabeças, muito tipo de operações, muitas áreas que parecem que estão relacionadas com os mercados, quando muitas vezes funciona de mercado transparente e organizado, como é a Bolsa, tem muito pouco. Os mercados de bolsa, como é o caso do mercado das ações, acabam por ser uma parte muito pequena daquilo que são os chamados mercados, mas é essa parte pequena, aquela que melhor funcionou ao longo de todos os períodos mais consultados, praticamente em 2008. Naturalmente que as valorizações das empresas às vezes podem não ser que todos gostariam que fossem, mas isso não acontece apenas com as ações. E, no entanto, estes mercados de bolsa continuam a funcionar, continuam a dar liquidez, contrariamente a muitos chamados mercados que funcionam fora de bolsa, onde, por vezes, quando secam de uma forma abrupta, lançando um conjunto de dificuldades para os intervenientes nessas áreas. E, para além dos mecanismos de formação de preço nesses outros tipos também, mercados são muito menos transparentes que os mercados de bolsa. E é por isso que, provavelmente, nunca, como hoje, Portugal, quando Portugal referiu às empresas, aos cidadãos, precisam, de facto, de um mercado de capitais que funcione. De modo, é importante contrariar esta ideia de que o mercado é o problema e criar a ideia de que o mercado é parte da solução. No entanto, é importante também ter isto presente, o mercado não é um objetivo em si mesmo. As empresas não existem para o mercado. O mercado tem que fazer parte, é um meio, é um instrumento ao serviço das empresas para lidar com alguns desafios que enfrentam. Sobretudo, o plano empresarial, para se mostrar aqui até hoje. Há uma semana atrás, não me vou falar por aqui, um economista que já foi governante, disse uma frase, eu preferi uma frase, que eu acho que se aplica aqui também neste contexto. Dizia esse economista e ex-governante: parece que temos medo de aplicar as soluções e não temos medo de manter os problemas. E uma das razões para aplicar esta frase, neste contexto, prende-se de facto com um aspecto que já foi aqui também referido, que é a estrutura de financiamento das nossas empresas, o contraste que se passa entre Portugal e, enfim, Portugal em particular, mas a Europa também, de uma maneira geral, embora menos, muito menos que Portugal, e aquilo que é a forma de financiamento nos países anglo-saxões. Esta forma de financiamento em Portugal, sobretudo através do canal intermediário, do canal bancário, condiciona muito as estruturas de financiamento das nossas empresas, que é assente sobretudo em capital alheio e em crédito bancário. E é uma estrutura que torna particularmente vulneráveis as empresas em períodos como aqueles que temos vindo a atravessar, que há uma regra básica da gestão financeira que se aplica todo o tempo e, em particular, nestes momentos, e que diz que quanto maior é o risco, nós temos vindo a viver períodos mais arriscados e é previsível que o risco e aquilo que afeta a atividade das empresas, o risco que se mantenha elevado, portanto, quanto maior é o risco, mais sólida deve ser a estrutura financeira. Portanto, há aqui, claramente, um elemento de desafio que nós temos que enfrentar, não tanto, embora não seja de desprezar, a quantidade e o preço do crédito, mas, sobretudo, a estrutura de financiamento das empresas. E, por isso, é alguma complexidade, embora confesso que os sinais são encorajadores, passa aqui alguma mudança de discurso e de reforçar aqui a importância do papel da capitalização, mas, de uma maneira geral, o tema da capitalização ainda ocupa um espaço menor relativamente ao tema do crédito. E, não desprezando o problema do financiamento, o problema do crédito, é de facto importante focar a atenção na questão da capitalização. E aqui, numa nota um bocadinho mais humorística, relembro uma frase que se aplica no ex-dirigente desportivo, que aplica esta temática da dívida. Na altura, e a frase pode não ser exatamente como eu vou dizer, mas esse dirigente dizia: vamos acabar com o passivo, vamos contrair um empréstimo. E, de facto, quando ouvimos muitas das intervenções públicas, ficamos com a ideia de facto que isto está em causa e sabemos que isto não deu bem, não deu muito bom resultado, pelo menos para quem preferiu a frase no longo prazo, mas para que não deu. Relativamente à questão do porquê um protocolo. E para falar dos motivos do protocolo, não sei se tem ideal que eu diria, é importante referir algo que vai para além do próprio protocolo. E um primeiro aspecto sobre este tema tem que ver com aquilo que tem sido a evolução das bolsas. Ao longo dos últimos anos houve uma transformação muito profunda dos mercados bolsistas, naturalmente na Bolsa Portuguesa, uma onda de liberalização destes mercados começou nos Estados Unidos, passou para a Europa e que levou a que as bolsas tivessem também que se adaptar a este enquadramento de mutação e de concorrência acrescida. As bolsas passaram de entidades públicas, de entidades mutualistas, passaram elas próprias a ser empresas. E empresas cotadas com acionistas, empresas cotadas em bolsa que têm que responder aos seus acionistas. Isto coloca uma pressão enorme, mas também nos coloca aqui a possibilidade de, quando falamos com as empresas, não nos limitamos a dizer façam o que eu digo e não façam o que eu faço, mas nós próprios aplicamos esse princípio de, enquanto empresa, a bolsa é ela própria cotada em bolsa. Mas tomando aqui esta linha de raciocínio, as bolsas tiveram, têm vindo a ter esta transformação muito grande.
e isto tem colocado uma pressão enorme no sentido de se tornarem mais eficientes, de se tornarem menos pesadas em termos de funcionamento, e a Bolsa Portuguesa não é exceção neste caminho, e tem sido até pioneira neste processo, transformando-se em empresa, tendo-se integrado em 2002 no grupo Euronext, com a Bolsa de Paris, de Amsterdão, de Bruxelas, a Bolsa de Privados de Londres. Em 2007, o grupo Euronext fusionou-se com a Bolsa de Portugal, que dá origem ao grupo AES e Euronext. E este processo tem permitido à Bolsa Portuguesa ajustar os seus custos de funcionamento, mas manter o nível de prestação de serviços e manter-se competitiva, quer nacional, quer internacionalmente, que é fundamental para as empresas portuguesas, assegurando aquilo que é importante nesta área, que é uma área de forte incidência tecnológica, que seria impossível para o mercado como português poder suportar os custos de diluir por aquilo que são os intervenientes no mercado português, os custos inerentes aos desafios tecnológicos que esta área tem tido. Este esforço de ajustamento, no entanto, não tem reduzido aquilo que nós consideramos ser um esforço fundamental, independentemente da menor dimensão que possamos ter em algumas áreas. E que esses esforços são, por um lado, alargar a base de emitentes, mas também alargar a base de instrumentos financeiros admitidos à administração. E, portanto, é esta conjugação. Por um lado, nós não podemos nem devemos fazer tudo sozinhos. E, por outro lado, vivemos redobrados esforços, particularmente nestes períodos mais exigentes, que nos leva, a, mais do que a criar estruturas, a tentar, sobretudo, criar processos e, sempre possível, encontrar formas de cooperação e articulação em vez de formas de superposição e de aplicação de estruturas. E há aqui um outro fator que é também importante sublinhar, é que, independentemente de acreditarmos que o elemento fundamental de uma empresa, para uma empresa recorrer ao mercado, é a vontade de recorrer ao mercado, nós sabemos também que a vontade não chega. É importante, é fundamental, mas não chega, porque a empresa não recorre sempre só. O processo tem vários intervenientes, sejam as instituições financeiras, os consultores, gabinetes de advogados, e há aqui um espaço de atuação muito importante que está também dedicado às associações empresariais. E isto cruza também aqui com a assinatura deste protocolo. Devido à proximidade das associações empresariais com os seus associados, devido à sua credibilidade também junto da sua base de associados, devido ao alinhamento de interesses, portanto, aquilo que seguramente se é bom para os associados da associação será também bom para a associação, portanto, esta conjugação de fatores leva-nos a acreditar que as associações podem ter um papel importante. Muito mais do que no passado, também no desenvolvimento do mercado. Eu, para terminar, gostava de concluir dizendo que o mercado de capitais é sinónimo de maior autonomia para os investidores e para as empresas que mais nos processos de investimento. E são muitas as empresas portuguesas que são centenárias, ou que não sendo ainda centenárias, elas pelo menos têm considerado que já lhes permitiu passar por vários ciclos políticos. E acredito que ainda serão muito bem. Não desprezando de importância dos ciclos políticos, das alterações que se passam na vida política, nós devemos, na medida do possível, concentrar-nos naquilo que depende de cada um de nós e esperar que os restantes fatores façam o Eu espero, e portanto, equacionar aqui o mercado de capitais como um elemento estrutural de suporte ao desenvolvimento. Deverá ser cada vez mais algo que parte daquilo, que é parte daquilo que depende de cada um de nós fazer. E eu espero também que este protocolo que hoje assinamos com a AIP possa também dar um contributo importante para que mais empresas se sintam motivadas a seguir a responder ao mercado de capitais, ou pelo menos olhar para o mercado de capitais, para poder seguir o seu caminho de crescimento e desenvolvimento. Depois
terminar
esta
primeira hora. Obrigado. Boa noite a todos. Eu chego a falar com os senhores da IP, uma pessoa do Centro de Ação e do Eduardo Trabalho, cumprimentar os colegas de mesa e da Euronext de Lisboa. E cumprimentar a Caixa de Pessoal de Pontos, do governador da Zona Sul, só falar a todos os presentes e falarmos agora da importância do tema. Eu diria que a recapitalização da dívida portuguesa é talvez neste momento o tema mais importante que afeta o tecido empresarial português. Não é um tema novo, é um tema que tem décadas. Existem razões históricas, uma natureza política, financeira e fiscal, que levam a que a situação seja particularmente grave hoje em dia. Mas o que é certo é que temos que encontrar soluções para este problema, que é um problema que, pela sua dimensão, não vai ser fácil nem rápido de resolver, mas tanto quanto mais tarde começarmos, pior. Eu diria que, a nível histórico, Portugal, por um lado, nunca foi um país de abundância de capital, portanto, agora as suas empresas não sejam também normalmente abundantes em capital. Por outro lado, historicamente, por razões várias, nomeadamente por razões de natureza fiscal, houve um excesso de recursos durante décadas ao endividamento bancário, e endividamento bancário de curto prazo. Eu lembro-me que em 2007 o IAPEI encomendou um estudo com um consultor internacional sobre quais seriam os efeitos em Portugal da implementação do chamado Acordo de Basileia II. O Acordo de Basileia I tirou os princípios genéricos de equiparação do consumo de capital pelas operações de crédito, basicamente o rácio Cook, fazia com que, para haver um mínimo de harmonização e de concorrência leal entre os bancos de diversos continentes, tanto para operações de crédito, nomeadamente a empresas, havia um consumo de capital de 2%. O Acordo de Basileia II já foi muito mais exigente e muito mais pormenorizado, e o consumo de capital passou a ser em função do risco de cada operação de crédito. Quer dizer que cada empresa, em função da sua análise de risco, imediatamente, da sua estrutura de balanço, poderia passar a ter um consumo de capital diferente das suas operações de crédito junto a banco. Isto tornou ainda mais premente a questão do equilíbrio entre capitais alheios e capitais próprios nas empresas e tornou ainda mais evidente o risco que as empresas portuguesas corriam se houvesse algum tipo de crise de liquidez ou de confiança no mercado, como infelizmente se veio verificar após 2008. Como sabem, foi basicamente no verão de 2008, os efeitos da crise do subprime norte-americano chegaram à Europa. Aliás, um ponto crucial é ali a falência do Lehman Brothers em setembro, mas era óbvio que isso ia trazer um enorme acréscimo de dificuldade na obtenção de crédito por parte das nossas PMEs e o fator de descapitalização passaria a ser ainda um fator mais importante e um handicap mais importante no acesso ao crédito por parte das nossas empresas. Isso, efetivamente, aconteceu a partir do segundo semestre de 2008, com a falta de liquidez da banca, com a falta de capacidade de refinanciamento nos mercados internacionais e a sua maior aversão ao risco, começaram-se a notar muito maiores dificuldades no acesso ao crédito por parte das nossas empresas, nomeadamente das PMEs, e um muito maior rigor e exigência na concessão de crédito por parte da banca. E, primeiro fator de análise da banca, para além de muitos outros, é a questão da capitalização das empresas, ou seja, da sua autonomia financeira. Já que foi referido pelo Presidente da Direção da AIP, que Portugal apresenta, comparando com o resto da Europa, níveis de capitalização das suas empresas muito baixos. O estudo que eu vi sobre empresas industriais apresentava para a Europa um nível médio da autonomia financeira na casa dos 34%, para Portugal, esse indicador era de 24%, mas no quartil inferior do universo, a autonomia financeira média das empresas industriais portuguesas era 3,9%. Ora, estamos aqui a falar de uma enorme percentagem de empresas portuguesas com uma autonomia financeira abaixo de 10%, muito abaixo de 10% em termos médios, O que quer dizer que, obviamente, estão já impossibilitadas de acesso ao crédito em condições normais. Já nem falo do preço do crédito, falo mesmo já em acesso ao crédito. E mesmo com a garantia mútua, que aqui é abundantemente referida, não se pode pedir à garantia mútua que aprove operações que foram chumbadas a nível de análise de risco por motivos tão básicos quanto uma autonomia financeira. 4% não é a garantia mútua que vai assumir esse tipo de risco, senão a sinistralidade do sistema de garantia mútua subiria muito rapidamente, como é evidente. Foi aqui referida a importância da garantia mútua, tendo acompanhado este processo de muito perto, desde 2008. Nós passámos de uma situação em que o empresário ia à sociedade de garantia mútua, depois ao banco, negociava com o banco o spread, negociava com o banco a comissão de garantia mútua. A partir de julho de 2008, nós automatizámos, industrializámos este processo, tornando muito mais simples, através da criação das chamadas linhas PME Invest. E o que é certo é que as empresas passaram a ter uma única porta para ir bater, o seu banco, e a partir daí o banco faz o circuito da operação, envia para a garantia mútua, enquadra os chamados regimes mínimos e com prazos muito apertados, a operação é ou não é aprovada. E foi isso que nos permitiu esta simplificação e esta industrialização e esta partilha de risco entre a banca e a garantia mútua. Tivéssemos até agora 62 mil empresas que recorreram a estas linhas, cerca de 105 mil operações e quase 12 mil milhões de euros de crédito. Portanto, como dizia o José Eduardo Carvalho, imaginemos, e a situação já não é grande, o que teria acontecido sem todo este processo e sem todo este pilar de partilha de risco entre a banca e a garantia mútua, a nível de insolvências e a nível de acréscimo de desemprego. De qualquer maneira, a garantia mútua não resolve, per si, o problema da capitalização ou da subcapitalização, e quando o Governo lançou um fórum chamado Conselho Estratégico para a Implementação da Economia, em que, por acaso, quer eu que apresentei aqui, uma das questões-chave que lá referida, logo nos primeiros relatórios, foi a questão da subcapitalização das empresas. É verdade que existe um problema de acesso ao crédito, mas também é verdade que este problema é extremamente assimétrico junto das empresas. Uma empresa que tenha mercado e tenha um nível de autonomia financeira elevado, de uma maneira geral, já não tem um enorme problema de acesso ao crédito neste momento, embora no ano de 2011 tivesse havido muitas dificuldades. Mesmo a nível de pricing, eu vou referir apenas ao pricing praticado nas linhas de crédito com garantia mútua, nós temos neste momento uma linha de crescimento que está em curso, spreads que variam entre 3,9 e 4,9, não são spreads mais elevados do que eram há 5 anos atrás, já todos não esquecer que o indexante, ou seja, a Euribor, em 2008, quando nós lançámos a primeira linha de crédito, estava em 5 e tal por cento. Neste momento as Euribor estão em 0,3, 0,4 por cento. Portanto, o custo financeiro total para a empresa é a Euribor mais o spread. E agora não nos esquecemos que a Euribor passou de mais de 5% para menos de 0,5% neste momento. Quer dizer que na altura, a Euribor mais 2 dava uma taxa de juros total superior do que neste momento a Euribor mais 4. Mas temos vindo a ter um processo de negociação e de alguma pressão junto da banca, e a linha mais recente que lançámos há poucas semanas atrás, chamada TBS Proteções, para desconto das encomendas firmes das nossas empresas criadoras, já tem níveis de spread inferiores à da linha PME Crescimento e que variam entre 3,5% e 4,6%. Quer dizer que dentro das linhas protocoladas com a banca e com o apoio da garantia mútua, temos níveis de spread que não são idênticos ao que se passa na Alemanha ou na França, mas já são níveis de spread que eu consideraria razoáveis, atendendo aos próprios problemas de financiamento do sistema financeiro e seguramente muito mais baixos que aqueles que se passam, de maneira geral, em casos como o da Grécia ou o Chile. Portanto, eu diria que com o auxílio deste pilar importantíssimo da garantia mútua, tem sido possível não só manter o fluxo de crédito às PMEs, como controlar o custo desse mesmo crédito e, algo muito importante, reduzir o nível de precariedade desse crédito. Já se lembram, há 4 ou 5 anos atrás, o grosso do financiamento das PMEs estava no curto prazo e estava em instrumentos pouco regulados, nomeadamente as chamadas contas de prémios calcionadas. Uma conta de prémios calcionada é uma coisa que, de um mês para o outro, o banco pede à empresa para reembolsar e a empresa não tem alternativa senão reembolsar, que é a pena do banco a colocar na lista negra do Banco Pro. Quer dizer, quando se faz a contratação de uma linha de crédito de crescimento por 5, 6 anos, não só o spread está anulado e o banco não pode aumentar o spread, como essa linha deixa de ter a precariedade e tem uma linha de curto prazo, tipo conta corrente acionada, e não pode ser objeto de amortização coerciva por parte do banco de um momento para o outro. Um facto que também foi referido aqui pelo Fernando Carvalho e que implicou uma negociação apertada com os bancos, mas foi conseguido levar a bom porto, foi o caso da extensão das maturidades das linhas PME Invest e PME Crescimento, nomeadamente a questão das moratórias. Pela primeira vez em Portugal, que eu me lembro, existe um conjunto muito alargado de 100 mil operações de crédito com as mesmas características e que são do conhecimento da banca e do Ministério da Economia através da garantia mútua. Quer dizer que foi possível propor para esse grande universo de empréstimos, primeiro, uma extensão de maturidade, ou seja, uma moratória de um ano, isto em 2011, e depois, em janeiro de 2013, uma nova extensão de mais um ano, quer dizer que os prazos originais, por exemplo, 5 anos, passaram para 7, e durante 24 meses as empresas foram libertas das amortizações de capital e continuaram apenas a pagar juros. Na atual situação de extrema dificuldade de liquidez, obviamente, isso é uma questão muito importante. Mas passando da questão do crédito, agora mais especificamente para a questão da capitalização. Eu lembro que nos nossos relatórios iniciais, lá do Conselho Estratégico para a Educação da Economia, esta questão foi colocada como sendo uma questão central. Portanto, não vai haver desenvolvimento visível do nosso sistema empresarial, não vai haver internacionalização adequada do nosso sistema empresarial, não vai haver acesso ao crédito em condições adequadas, pricing e de prazos, por parte da maioria do nosso tecido empresarial, se a questão da capitalização ou se a questão da sua subcapitalização não for resolvida. Esse Conselho propôs inicialmente que uma parte dos 12 mil milhões de euros da banca afetos do acordo com a Troika para a capitalização do sistema bancário fosse afeto à capitalização das empresas, e essa proposta não mereceu acolhimento, nomeadamente do lado do Dr. Eduardo Passo. Passámos para uma segunda proposta em que foi apresentado como solução que uma parte das verbas disponíveis no crédito fosse afeta a mecanismos de capitalização das empresas. Também aí as disponibilidades não eram suficientes, até que por fim, e seguramente o Conselheiro desta nossa pressão junto do Ministério das Finanças, a Caixa Geral de Depósitos em julho de 2012 apresentou um programa de capitalização PME no valor de 1.500 milhões de euros. Estamos a falar de um valor que já é um valor importante e no segundo semestre de 2012, através de uma aproximação que foi feita entre o IAC e a Garantia Mútua e a Caixa Geral de Depósitos, foi possível chegar a um acordo que foi materializado no dia 1 de fevereiro de 2013 para que também, através destes mecanismos de capitalização, são nomeadamente obrigações subordinadas, obrigações participantes, ações preferenciais níveis e mesmo mútuos normais, houvesse uma partilha de risco entre, neste caso, o banco que aporta a liquidez e o Sistema Nacional de Garantia Mútua. Esse protocolo foi assinado no dia 1 de fevereiro em Leiria, lembro-me bem, eu assinei, aliás estava lá também o vídeo jeito feito da Franca, está aqui à diferença, e neste momento temos um produto e um instrumento que poderá e deverá ser bastante útil às nossas empresas. lamento dizer que, no que nos diz respeito à nossa parte da garantia mútua, ainda não podemos concretizar nenhuma operação, porque aquilo que está previsto no Orçamento Geral do Estado, que é uma garantia de Estado a favor do fundo contra a garantia mútua e tem de ser passado pelo Tesouro, ainda não foi. E, portanto, eu espero que seja resolvido por prazo, até que neste momento temos um instrumento montado e disponível, mas que não está em condições de ser implementado, porque não foi ainda emitida a tal garantia de Estado a favor do nosso mecanismo de resseguro, que é o Fundo contra a Garantia Mútua. Um outro instrumento que foi, entretanto, criado são os chamados Fundos de Revitalização Empresarial. Já ouviram falar? São três fundos, um para o Norte, outro para o Centro, outro para o Sul. Aguardam neste momento a luz verde da CMVM aos respectivos regulamentos de gestão e aguardam também uma autorização das finanças para avançar. De qualquer modo, e não queria aqui esquecer a Bell Ventures. Bell Ventures é uma empresa de capital de risco, de capitais maioritariamente públicos, foi criada em junho do ano passado pela fusão de três sociedades públicas de capital de risco. A Enov Capital, em que o pessoal assiste a olhar comando, a ICEP Capital e a Turismo Capital. Então, hoje vamos ter aqui o Presidente Executivo da Portugal Ventures, que nos vai falar desse instrumento, mas todos nós temos consciência que não é um instrumento de banda larga. Nunca vai fazer 100 mil operações como nós fizemos com a Garantia Mútua. A Garantia Mútua, sim, tem permitido ser um instrumento de banda larga, que chega a muitas empresas. O capital de risco, pela sua natureza, não está vocacionado para esse número de operações. Portanto, é um instrumento em que um fundo de capital de risco entra no capital de uma sociedade, por exemplo, de um sócio novo, portanto, de um processo que é mais lento que o mero processo de análise de risco para um empréstimo. E, portanto, a sensação que eu tenho atualmente, e com isto queria acabar, é que os instrumentos que temos disponíveis em Portugal, diariamente, o produto de caixa de capitalização e outros que possam ser disponibilizados através de outros bancos, primeiramente os bancos que foram objeto de capitalização do Estado, nomeadamente o BCP, o BPI e o BANIF, até pelas contrapartidas que foram exigidas por apenas 30 milhões de euros por ano para capitalização de empresas. Os instrumentos disponíveis, dizia eu, quer estes, quer os fundos regionais de revitalização, também têm um total de 220 milhões de euros. Quer o próprio capital de risco, pela sua especificidade, todos os instrumentos juntos não são suficientes, quer em dimensão, quer pela sua natureza, para a dimensão da tarefa que eles cobram. E eu diria que, no quadro comunitário atual, o chamado CREM, este assunto não teve o tratamento que a sua dimensão e gravidade exigiria, eu quero daqui afirmar que a única solução que eu vejo que pode ser suficiente para que nos próximos 5 a 6 anos este assunto da subcapitalização das empresas possa ter um tratamento adequado à sua dimensão, tem que ser a sua inclusão de uma forma explícita e com instrumentos que sejam adequados à natureza, gravidade e dimensão do problema no próximo quadro comunitário de apoio. E, portanto, se há necessidade de recapitalização do sistema financeiro, e a Troika foi relativamente rápida em afetar uma parte do montante que foi esperada a Portugal, exclusivamente para a especulação da banca, nós temos que fazer o suficiente para que os cerca de 20 mil milhões de euros que vão ser afetos a Portugal no próximo quadro comunitário 2014-2020 contemplem adequadamente a questão da capitalização das empresas, porque só assim vamos ter a questão do acesso ao crédito adequadamente resolvida, a questão da internacionalização do nosso tecido empresarial adequadamente resolvida e, no final, a questão do investimento e da, readaptação do tecido produtivo português às novas necessidades deste século XXI, adequadamente resolvidas. Portanto, temos que ter menos quadro comunitário de apoio para infraestruturas, nomeadamente infraestruturas não diretamente relacionadas com a competitividade, e temos que ter um quadro comunitário de apoio novo, mais preocupado com a questão das empresas e, diria eu, mais preocupado com a recapitalização das nossas empresas. Muito obrigado.
Proponho fazer uma pequena alteração, aproveitar a presença do Dr. Orlando Santos, fazia já a apresentação da linha e assinar o seu próprio colocação. Obrigado.
Foi um dos ideólogos deste produto, juntamente com a direção de marketing da Caixa, e este produto resulta fundamentalmente, ou responde, procura responder, a um dos aspectos essenciais da relação entre o banco e as empresas, que é o chamado dilema tradicional de crédito. Nós, como em qualquer dilema de processo de negociação, temos duas partes que conversam naturalmente com as soluções, que têm expectativas diferentes relativamente àquilo que é o recurso ao crédito. Portanto, enquanto a empresa procura prazos mais longos, reembolsos mais para o final, taxas de juros e comissões baixas, ausência de garantias e utiliza fundamentalmente a informação histórica na sua relação com o banco, o banco, e as cores que eu utilizei no trabalho são meramente arbitrárias, o banco procura prazo mais curto, com reembolso potencialmente regular, taxas de juros, o pai muito baixo é ajustadas ao risco, garantias e informação histórica e previsional. Bom, o que é que então a Caixa de Capitalização neste contexto? Em primeiro lugar, é uma facilidade de crédito que combina algumas características de crédito tradicional com características de capital. Portanto, não é, é crédito bancário, mas não é um crédito bancário normal. Não é um crédito normal porque, em determinadas condições, pode-se converter em capital e, além disso, é um crédito de elevada maturidade. Qual é que é o objetivo que nós temos com, fundamentalmente, o negócio com este produto? Fundamentalmente é proporcionar recursos estáveis às empresas, reforçar os capitais permanentes das empresas e, fundamentalmente, em função de dois grandes movimentos. O movimento de agravamento generalizado dos prazos médios de crescimento e, por outro lado, apoiar as empresas no esforço de crescimento, nomeadamente na diversificação geográfica dos seus supermercados. Este produto, como referi, foi concebido em duas versões, uma com garantia mútua e esta segunda versão sem garantia mútua. No total são 400 milhões de euros que nós temos aqui disponível. Vantagens é que isto tem pouco dinheiro. Portanto, é um produto em que tem reembolso alargado, pode ir até 5 anos na versão com garantia mútua, na versão sem garantia mútua vai só até 4 anos. Tem reembolso duro. Qual é o montante de financiamento? O montante de financiamento é o equivalente a 3 meses de faturação, com um máximo de uma vez e meia do cash flow operacional e com um limite de 4 milhões de euros. A remuneração tem uma especificidade, tem uma componente fixa que é capitalizada e tem também uma componente variável em função do tamanho da empresa. Ou seja, falou-se aqui há pouco da partilha de risco entre os quadros de sociedade garantia mútua. Aqui temos uma partilha de rentabilidade entre o banco financiador e a empresa. Não tem garantias hipotecárias em nenhuma das versões. Naturalmente, na versão com garantia mútua tem uma cobertura para 50% do crédito. E, em princípio, não tem participação de capital, porque este problema do reforço da autonomia financeira das empresas passa também por uma alteração ou por uma evolução relativamente às perspectivas dos empresários, que os empresários têm muitas vezes, ou frequentemente, em relação à abertura do capital da sua empresa. Quais são as condições de acesso a esse produto? Do ponto de vista das empresas-alvo, isso é que eu dizia há pouco, um produto com esta flexibilidade impõe alguma seletividade, naturalmente, no mercado alto. Estamos a falar, em princípio, destas empresas com volumes de negócios acima de 3 mil euros, o que não significa que se cumprirem os restantes requisitos. São indicadores de autonomia financeira superiores a 20% no caso de empresas industriais, 15% no caso de empresas comerciais, uma relação passiva financeiro com o cash flow económico operacional superior a 5 vezes e uma rentabilidade económica superior a 10%, superior a 8% no caso das restantes empresas. Portanto, a questão do critério do negócio é uma flexibilidade desde que haja um cumprimento necessário. Outros para a Caixa, como banco financiador, nós temos que ser um parceiro dessas empresas. Não queremos ser um financiador dessas empresas através das suas operações. Portanto, temos naturalmente que haja a contrapartida ou plasmar dessa parceria na ligação ao banco através do outros produtos e condições de financiamento. Como é que funciona a linha caixa de capitalização? Portanto, na ótica de cash flow, na perspectiva da empresa, portanto, temos um cash flow mínimo, o capital é reembolsado no final do prazo, remuneração fixa é calculada, portanto, pela adição ao Euribor de um spread entre 4,5 e 4,6, portanto, na versão com garantia mútua. Esta remuneração fixa é capitalizada para o final e a componente variável traduz, portanto, qual é calculada com base no crescimento do cash flow operacional da empresa ou no crescimento dos negócios da empresa entre o ano anterior ao início do crédito e o quarto ano, ou seja, o ano anterior ao termo da operação, com o máximo de 12% deduzido da remuneração variável. Existe aqui um mecanismo de constituição semestral de um depósito no montante de 1% ao ano sobre o volume de faturação no início da contratação do empréstimo. Vamos ver aquela vez que mecanismo que este depósito depois tem em funcionamento. Qual é a contrapartida, portanto, relativamente a esta configuração do produto? Mais flexível, como referi, é que existe também da parte do banco, na relação com a empresa, uma medição mais recorrente e um acompanhamento mais recorrente da performance económica financeira da empresa. Portanto, nós semestralmente, o banco, nós gestores das empresas, vão verificar aquelas relações que se verificavam no momento da atribuição do crédito se mantêm. Primeiramente, a relação entre passivo bancário e cash flow operacional e a relação entre o montante de financiamento e a nova cash flow operacional e a evolução do dinheiro. O que é que pode acontecer no momento destas operações? Cenário 1, a empresa cumpre os gastos, o financiamento segue o seu curso normal. Segundo cenário, a empresa não cumpre o gasto. Porquê? Porque o plano de negócios que presidiu à concessão do financiamento não se cumpriu por qualquer razão. O mercado X não correu tão bem, o produto não era tão inovador como se pensava, as estratégias de comunicação não correu tão bem e o processo de certificação, etc., não permitiu atingir os postos de business plan. E, portanto, o que vai haver é um mecanismo de amortização antecipada da parte do crédito, de maneira a repor as relações que tínhamos inicialmente no momento da concessão do crédito, em termos destes vários indicadores. Quando eu digo o mecanismo do depósito que é feito semestralmente, pode ter aqui um papel interessante, porque num semestre a empresa pode cumprir os gastos, entretanto fez aquele depósito de segurança, e no semestre em que não cumpre o gasto pode utilizar o depósito constituído na amortização antecipada de parte do crédito. Há um ajuste no spread. É um ajuste de spread de 20% sobre um spread de 4,5% e há um aumento da intensidade dos mecanismos de acompanhamento, ou seja, o banco exige à empresa, isso fica contratualmente definido, a partilha de informação de caráter orçamental e a validação da mesma com o banco, para além de alguns mecanismos de salvaguarda em termos de reforço da capacidade de gestão da empresa. Terceiro cenário. A empresa não cumpre os gastos e não consegue fazer a amortização antecipada do crédito. Entramos num cenário que nós chamamos não propriamente de reestruturação do crédito, mas de reestruturação empresarial. Porque toda a configuração com que este produto é feito, para já estamos a falar de empresas do ponto de vista económico ou financeiro bastante consolidadas. Estamos a falar de empresas que têm perspectivas de crescimento. Portanto, se não conseguiu cumprir o business plan da operação de financiamento, significa basicamente que não conseguiu cumprir a estratégia os pressupostos da estratégia de crescimento não se vieram a verificar. Pronto. Aí o que é que acontece? a dívida torna-se automaticamente exigível e há um mecanismo de conversão do crédito em capital, podendo entrar, entram aqui, portanto, os mecanismos e os vários instrumentos que a Caixa Capital tem disponíveis formalmente entrar no capital da empresa e, portanto, vai-se encontrar com a empresa uma solução de reestruturação empresarial que poderá eventualmente passar também por um mandato de venda das ações, sempre com preferência ao cliente. Um aspecto importante aqui neste produto, e para ficar totalmente claro, isto é um produto formalmente, do ponto de vista de contabilidade geral, não reforça a autonomia financeira da empresa. Portanto, se é capital, é capital. Se é crédito, é crédito. Todavia, nós, portanto, temos ao nível da oferta da Caixa Capital um outro produto que tem uma configuração em termos de filosofia muito parecida a este produto, que é o que nós chamamos o Fundo Mezzanine da Caixa Capital, e é ao contrário, portanto, começa por ser capital e, se tudo correr bem, desde que os prazos sejam cumpridos, é convertível em dívida. Portanto, num primeiro momento, permite reforçar a autonomia financeira. Este produto, da Caixa Capitalização, é crédito e, se apenas se os rácios não forem cumpridos, é que se pode transformar em capital. Portanto, como vos dizia há pouco, nós neste momento temos praticamente, em 8 meses, temos praticamente 80 milhões de euros de operações comprometidas. Portanto, quando eu estou a dizer comprometidas, significa avaliadas pela nossa área de risco, e sim, portanto, para deixar essas decisões normais da Caixa. Cerca, posso dizer, mais de metade deste pipeline são operações que foram negociadas e discutidas pelos clientes na lógica do produto da primeira fase, começou antes, e portanto o que significa que temos quase também 50% deste pipeline a aguardar a tal solução para o fundo de contra-dívida. Pronto, julgo que genericamente era isto que tinha para vos apresentar. Eu não sei, já fui da Direção Comercial, do Nível Comercial de Lisboa, sou da Direção de Marketing, e portanto ficar-me-ia mal não concluir esta intervenção com uma referência à campanha que temos para empresas neste momento a correr e que versa não apenas este produto de solução de capitalização, que é um produto que na nossa comunicação externa é menos visível, porque é um produto seletivo, não é? É um produto quase público, entre aspas, por convite, mas temos depois as outras vertentes do apoio à exploração e do apoio à economia, para criar soluções para proporcionar às empresas exportadoras melhores condições em termos de pricing e quer também soluções para ajudar as empresas a terem maior flexibilidade de tesouraria no recebimento de IVA, que possa estar um bocadinho mais estudado e ser globalizado, por isso já foi também o presidente da IVA. Obrigado pela vossa atenção.